Satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a terceira parte do Plug 700 na sua rádio Dois Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o terceiro bloco do programa Plug 700 de hoje, este de número 185. Então, lembrando sempre que você, com dúvidas aqui de informática, pode mandar a sua dúvida ou então as suas dicas para o info@radioeldorado.com.br. E a gente vai ter aí o máximo prazer em responder. Se a gente não conseguir responder também, a gente lança a sua dúvida no ar e aí algum ouvinte sempre acaba dando uma dica para a gente ajudar a resolver essa dúvida sua. Por exemplo, nós temos aqui uma dúvida, né, Peluide? Que a gente foi dar até uma pesquisada, porque afinal de contas...
No intervalo,
nós,
né?
Nós não somos uma enciclopédia de extensões de arquivos. Aliás, quem é uma enciclopédia de extensão de arquivos? Sabe, aquele ponto .doc. A gente sabe que o ponto .doc é uma extensão referente a arquivos do Word.
Sim, de texto.
E também, pô, todo mundo sabe isso. Porque o Word é o programa de edição de texto mais utilizado dentro da plataforma Windows. Então, todo mundo sabe que um ponto .doc é um programa que abre com o Word, né? Assim como um ponto .xls abre com o Excel. É uma planilha eletrônica. Como um ponto .jpg... é um arquivo de imagem e que pode ser aberto aí, no caso, com vários editores de imagem.
Qualquer editor. Até o próprio navegador pode abrir.
Exatamente, até o próprio navegador pode abrir um JPG. Enfim, tem algumas extensões de arquivos que são muito manjadas. Agora tem outras que são muito específicas. Aí a gente precisa até dar uma consultada, às vezes, na internet para saber do que se trata aquilo. E tem um site muito interessante, a gente até já mencionou esse site por aqui, que dá, você informa lá as três letras, às vezes quatro até, mas o normal são três letras que informam a extensão de um arquivo, do nome, aquelas três letras finais, né? E aí você informando a extensão, ele te diz a qual aplicativo que normalmente aquela extensão de arquivo está ou deverá estar associada. E aí... te dá até links interessantes para você entender que aplicativo é aquele, eventualmente se você se interessar, como baixar, entrar no site do fabricante daquele aplicativo e tudo mais. O site é o Filext, é File XT, vamos dizer assim, vai. Seria a fusão das palavras file...
que é, né? Arquivos, né?
EXT, que é de extensão.
Extension.
É, né? Só que aí a letra E é aproveitada, né? Então acaba ficando um Filext. Sem, com um E só mesmo, né? Então é www.filext.com. E lá você pura e simplesmente entra a extensão do arquivo e ele já te dá a informação do aplicativo que está normalmente associado àquela extensão.
E quando você tenta abrir um aplicativo com a extensão errada num determinado software errado... às vezes você obtém efeitos absolutamente cômicos. Por exemplo, você tenta abrir um arquivo de imagem diretamente como se fosse um arquivo de texto. Aí você vai obter um monte de códigos sem sentidos, porque um software não sabe interpretar.
Parece que alguém andou escrevendo em chinês.
Em chinês, tá certo.
Bom, tudo isso está motivado, na realidade, pela dúvida da Rosana Brito, do Tatuapé.
Da República Independente do Tatuapé.
Exatamente.
Eles têm um movimento separatista lá.
Ele diz assim, ela gostaria que a gente informasse para ela como configurar o notebook, ela deve ter um notebook, obviamente, para abrir todos os tipos de pastas, inclusive APR, pois trabalho com PSP e o arquivo APR não abre nesse software.
Ainda bem.
Então a gente antecipadamente manda ABCs para ela, ou seja, abraços. Ela escreveu tudo em código aqui. Claro, uma pessoa que, obviamente, a gente tentou deduzir algumas coisas. Por exemplo, a gente deduziu que APR se trata, por exemplo, de uma extensão de arquivo. Eu não sabia do que se tratava. Até porque eu não trabalho com aplicativo que lida com esse arquivo que tem a extensão APR. Mas eu entrei no Filext, como eu acabei de mencionar, Pus lá APR e descobri que APR é a extensão de arquivo que está associada a um aplicativo da Lotus, do Smart Suite da Lotus, e é referente ao programa dessa suite de vários programas, que é o Approach. O Approach, ele é um programa parecido, entre aspas, com aquele gerenciador de banco de dados do Office. É o
Access.
Com Access, exato. Ele não é exatamente o mesmo, obviamente, mas ele tem a mesma função.
Ele faz fichários.
Faz, né? Fichários, né? Gerencia banco de dados. E o PSP, esse eu desconfiava e só confirmei, é a sigla referente a Paint Shop Pro. O Paint Shop Pro é um programa editor de imagens mais simples, porém muito mais barato também do que o Photoshop. Tá? Então é o editor de imagens, eu diria assim, uma espécie de primo pobre do Photoshop.
Tá? Tá certo, que se
tem recursos
se essas
excelentes.
Revistas tipo Playboy usassem PSP, tem muitas que não conseguiriam.
Não, conseguiriam, viu?
Conseguiriam.
Ele é muito bom.
Suficiente para disfarçar, né?
Ah, sem dúvida. Então veja, Rosana, se realmente as coisas que você mencionou são referentes a isso que a gente disse, ou seja, se a APR é uma pasta, um arquivo, melhor dizendo, que está associado ao Approach, e você está tentando abrir esse arquivo com o Paint Shop Pro, você não vai conseguir abrir mesmo. Tá? Até porque o Paint Shop Pro não é um programa adequado para abrir esse tipo de aplicativo. Ele não abre programas, ou melhor, não abre arquivos referentes a fichários, a bancos de dados. Para isso, para abrir o APR, entre aspas, você vai precisar do Approach ou programa similar que lide com essa extensão também. Tá? Não vai ser com o Paint Shop Pro que você vai abrir. Então, a não ser que seja um outro APR, não esse que a gente pesquisou e encontrou, por favor, Rosana, nos mande então nesse caso um outro e-mail, mas você não vai conseguir mesmo. Veja, no seu notebook, aí não depende do notebook, pode ser um notebook, pode ser um desktop, pode ser qualquer computador. Se você tem um computador, instala lá um certo sistema operacional, por exemplo, Windows, ou então Linux, né? Uma vez instalados esses sistemas operacionais, cada sistema operacional comporta uma série de aplicativos que podem ser instalados sob a supervisão, vamos dizer assim, daquele sistema operacional. Então, na plataforma Windows, você tem ali centenas de aplicativos, na plataforma Linux, outra centena. Tá? E cada um desses aplicativos, quando ele é instalado, ele cria no sistema operacional um vínculo entre o arquivo que ele costuma gerar e o próprio sistema operacional, de modo que a hora que você clica num arquivo que tem aquele vínculo, ele automaticamente já abre o programa correspondente para que você possa trabalhar com aquele arquivo.
E não para obter efeitos cômicos, né?
Exatamente.
Se abrir no aplicativo errado.
Então é óbvio que se você está tentando abrir um arquivo que não tem nada a ver, por exemplo, um arquivo que se refere a um banco de dados num aplicativo que serve para abrir imagens, você não vai conseguir, tá? Ou obtém efeitos cômicos, como o Piruid disse, ou como é o caso aí, ele simplesmente vai reclamar, olha, não dá para abrir esse arquivo, formato de arquivo não reconhecido. Então, o PSP é um arquivo, ou melhor, é um aplicativo que vai, com o qual você vai abrir arquivos de imagem, que podem ser do próprio formato PSP, ou JPG, ou GIF, ou BMP, ou uma série de outros, mas tem que ser arquivos em formato imagem, tá bom? Se eu falei coisas que não tem nada a ver com o seu problema, então, por favor, Rosana, mande para a gente um novo e-mail especificando melhor o que, que é esse
mais
APR.
Mais detalhadamente, o tá que vem a ser o APR ou coisa desse tipo.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, lá você vai poder conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática.
Uma variedade enorme de notebooks, desktops, os diferenciados computadores mídia e game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais laser, pocket PC e impressoras térmicas.
Depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o termo informática aos produtos da Semptoshiba.
Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Bem, vamos ver o que mais temos aqui.
Tarcísio, nós temos
engatilhados,
uma coisa interessante aqui sobre inteligência artificial. O Antônio Francisco, que trabalha em processamento de dados num banco, ele acha ótimo os horários da madrugada, tá certo?
Certo.
Ele acha ótimo, é lógico, né? Devido à profissão dele. E inteligência artificial é justamente aquela história de fazer um computador pensar. E você pode fazer um problema de inteligência artificial, fazer, por exemplo, o computador ganhar um jogo, de duas maneiras. Ou criando algoritmos inteligentes, ou seja, simulando um jogador humano que estaria pensando, ou simplesmente esgotando todas as possibilidades que esse jogo pode apresentar, de maneira que ele tem tudo isso num banco de dados. Uma coisa muito fácil, por exemplo, de esgotar todas as possibilidades é o jogo da velha.
Sim.
Facilmente você programa um computador para jamais perder
o jogo da velha.
No máximo ele empata.
Uhum.
Agora, teve um maluco aí, um engenheiro canadense, Jonathan Schaefer, que o Antônio Francisco disse que esse maluco, o que ele fez? Durante 18 anos, ele utilizou 50 computadores para esgotar e registrar todos os 500 milhões de trilhões de movimentos possíveis do jogo de damas.
Barbaridade.
Bom, o resultado saiu agora em julho. A última versão desse software, que acho que é Chinook, né?
Chinook.
Chinook. Esse software é simplesmente incapaz de perder uma partida. Também, ele já jogou todas.
Já jogou todas. Ele
portanto,
sabe todas,
ele conhece
as possibilidades.
Todas as possibilidades.
Olha, dá até para empatar com ele, mas ganhar matematicamente é impossível. Ou seja, ele fez o que foi feito de uma forma muito mais simples, com aquele famoso tic-tac-toe, né?
Que é o jogo da velha.
Ele fez com o jogo de damas, né? Só que
agora,
no jogo de damas há uma combinação de movimentos muito maior, né, Pedro?
Agora, você sabe que em xadrez não dá.
Não dá, né?
Não dá porque já foi calculado que se você montar um computador em que um elemento de processamento, o bit, seja um próton, o computador teria que ser maior que o universo. Para poder processar o jogo
processar
de xadrez.
Todas as possibilidades do jogo, sabe,
do jogo de xadrez. Então o jogo de xadrez só dá para resolver mesmo pela verdadeira inteligência artificial. Ou seja, fazer o computador pensar como se fosse um ser humano jogando xadrez. Aí dá, aí não tem problema.
Ou seja, já acabaram com o romantismo do jogo da velha. Agora esse engenheiro canadense Jonathan Schaefer acabou com o romantismo com a brincadeira chamada jogo de damas. E assim, esses joguinhos de tabuleiro vão caindo por terra, né, submissos aí à era da informática, né, Perlitinho?
Me lembra o trocadilho mais infeliz que eu fiz na minha vida.
Agora, se você quer jogar, esse é o detalhe, se você, aí que tá, sabendo que vai perder, ou empatar no máximo, se você quiser jogar contra ele tá em games.cs.ualberta.
É Universidade de Alberta, é uma cidade do Canadá, né?
Alberta, com L, né? .ca de Canadá, barra, aí vem aquele símbolo de tio, seguido da palavra Chinook. Esse Chinook é com dois O's e K no final, tá? Então, games.cs.alberta.ca/tio Chinook.
Chinook.
Exatamente.
Então, esse daqui é muito interessante. O Tarcísio e eu, nós temos um amigo em comum, que é psiquiatra.
Nessa altura do campeonato já deve ter virado psicopata, né?
Não, e que ele passou por um episódio muito estranho, porque um casal foi lá fazer a consulta, o marido surtou, tentou se jogar pela janela, a mulher segurou, aí ele tentou jogar a mulher pela janela.
Ah, certo.
Bom, finalmente ele conseguiu sedar o cara. Aí eu cheguei para ele e fiz uma brincadeira. Me arrependo até hoje. Falei, vai ver.
Brincadeira de mau gosto.
Ele tentou jogar a mulher pela janela porque vai ver, ele gostava de jogar damas, né? Mas
certo.
Na realidade, para quem gosta de jogar damas, segue essa dica daqui. Não tente arremessar ninguém pela janela. Agora, a Patrícia está com medo.
Medo.
O medo da Patrícia é o seguinte. Eu tenho um PC antigo. Com HD de 20 GB e Windows 98. Perfeito, o Windows 98 é uma maravilha.
Tá.
Foi colocada uma placa que contém duas entradas USB. Mas o Windows 98, aliás, é bom todo mundo saber disso, não reconhece esse hardware.
Certo.
Não diretamente. É necessário informá-lo com programinha para aceitação e reconhecimento da placa USB. É um driver, né?
É um driver para fazer o Windows 98 reconhecer a entrada USB. Coisa que já não é mais necessária a partir dos Windows mais recentes, né? Que já vem com esse driver embutido.
Agora, diz ela que entrou num site que dá o link www.pendrivernet.com.br, dicas, papapá, que diz que a partir daí ela consegue baixar. Gostaria de saber se corro o risco de ter algum problema nesse download, pois só tenho o antivírus AVG. Bom, o AVG, se você mantiver atualizado, é um excelente antivírus.
É.
E pelo nome aqui, não me parece que...
pendrive.com.br, dicas, eu acredito que não haja problema, viu, Patrícia? Agora, faz o seguinte, entra nesse site, né, com o antivírus lá ativo, e na hora exatamente de fazer o download do arquivo, né, que vai acabar instalando esse driver, provavelmente deve ser um executável, né, que vai acabar promovendo a instalação desse driver, baixe esse executável para o seu computador e depois passe o antivírus no arquivo executável.
Como é só que nele? Só nele. Escanear o computador inteiro.
Exato. Aí você, antes de rodar esse arquivo, né, dar o clique duplo famoso para fazê-lo rodar, sei lá, apareceu lá, driveusb.exe, por exemplo. Vamos supor que seja esse o nome do arquivo. Você baixou para o seu computador, gravou ele numa pasta. Aí você vai nessa pasta, não dá o clique duplo nele, para ele não sair executando. Clica com o botão direito do mouse nele, tá? E se você estiver usando o AVG, o Avast, normalmente os antivírus, eles incorporam no menu flutuante que aparece quando você clica o botão direito do mouse sobre o nome de um arquivo, eles incorporam a opção de fazer o escaneamento por busca de vírus. Então você usa essa opção, né, buscar vírus ou fazer o escaneamento, scan, enfim. E verifica se esse arquivo particularmente tem algum tipo de vírus conhecido. Se não
Aliás,
tiver...
essa técnica vale para qualquer tipo de procedimento, não só especificamente para esse da USB, né?
Então, se ele não tiver, aí pode... Aí sim, depois que ele falar, não, está limpo, não tem problema nenhum, aí sim, você dá o clique duplo famoso, roda esse arquivo e instala aí, sem, imagino, sem nenhum problema o seu o driver, né, para fazer as entradas USB serem reconhecidas no Windows 98, tá bom? Peruíde, me parece que a gente está aqui com o nosso tempo esgotado.
Certo.
Temos várias dúvidas ainda para responder.
A gente deixa para semana
Mas
que vem.
Mas você aí, ouvinte, que mandou sua dúvida e estiver aí ávido por uma resposta, fique ligado aqui sempre no Plug 700, que com certeza nos próximos programas a sua dúvida vai acabar aparecendo e sendo respondida, senão a gente vai passá-la para os demais ouvintes nos ajudarem. Tá? Muito obrigado a vocês todos que mandaram as dúvidas, que mandaram essas valiosas dicas, essas dicas interessantes de internet, de programas, enfim. E continuem plugados com a gente aqui no Plug 700. Até logo a todos. Até logo, Peruíde.
Até logo, Tarcísio, e até semana que vem.
Plug 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.